Se calhar agora um expresso.
Sim, pode ser.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um café, desta vez um café expresso. É verdade, eu quero dar-vos updates, atualizações sobre aquilo que anda a acontecer na minha vida, aquilo que eu tenho feito e tenho aprendido a um nível pessoal, a um nível devocional com Deus. Apesar dos episódios regulares já serem esse reflexo, são extraídos daquilo que Deus coloca no meu coração para publicar, mas eu gosto também deste estilo mais informal, que serve mais para estar um pouco mais próximo e quase uma espécie de blog, digamos assim, nesse formato ou diário. E acho que é importante. E eu este fim de semana estou particularmente de coração cheio. A razão porque eu não publiquei o episódio do podcast na sexta-feira foi porque estive numa zona do país, em Peniche, a fazer um trabalho com uns irmãos em Cristo de distribuição de alimentos e de estar com algumas pessoas na vila para falarmos acerca de Jesus, para apresentarmos o amor de Deus e darmos a conhecer o nosso grande Salvador. E uma das coisas que eu trouxe, acima de tudo comigo, foi a história de um homem que eu vou chamar Mário. O Mário foi uma das pessoas a quem nós fomos a distribuir alimentos. Nós tínhamos um cabaz para cada família, fomos visitar algumas e fomos ter até casa do Mário. E o Mário vivia... O Mário, aliás, quando chegámos, demorou um bocadinho até chegar à porta, ele estava ensonado. Eu quero dizer que ele devia ter entre os seus 40 a 50 anos. Ele estava ensonado, tinha estado a dormir a sesta. Nós fomos por volta da hora da tarde, um bocadinho depois do almoço. Ele tinha estado a dormir a sesta. E ele pediu desculpa pela forma como se estava a apresentar. Nós, claro, dissemos, não tem problema nenhum, não faz mal. E o Mário sentou-se e começou a falar connosco. Podemos começar a entender um bocadinho acerca da história dele. Ele era pescador e teve uma vida bastante difícil. Chegou por volta das 5 da manhã. E nesse dia particular em que nós o fomos visitar, ele não apanhou grande coisa. Ele até nos mostrou as caixas de onde não tinha trazido nada. Uma das particularidades da vida do Mário é que ele era um entre 12 irmãos. E todos os irmãos dele tinham falecido. E nós conseguimos perceber o peso e a dor que estava nele. Haviam ali grandes camadas de medo, de solidão, talvez quase de um certo sentimento de culpa por estar vivo e os irmãos não estarem. Foi um bocado estranho, foi dessas coisas que eu apanhei. E outra coisa que não ajudava, e isto quase que parece tirado de um filme, mas é verdade, o Mário vivia, a casa dele dava exatamente de frente para o cemitério. Então todos os dias quando ele ia à porta, todos os dias quando ele estava à janela, ele tinha uma lembrança constante daquilo que o mais traumatizou na vida, que era a morte e a falta dos seus entes queridos. E à medida que falávamos com o Mário, ele foi abrindo o seu coração e ele disse que aquele momento, só aquele momento de nós termos estado um bocadinho com ele, de lhe entregarmos comida e de ele ter podido ouvir acerca de Jesus, e das pessoas terem estado com ele e carinhado e nós estávamos a conversar com ele, ele disse que sentiu um bocadinho menos solidão. Ele quase que fez aquele gesto para todos nós com a mão e disse: isto aqui é o que eu gosto e é o que eu preciso. Obrigado por terem vindo ter comigo, obrigado por estarem comigo. E ele disse isto com lágrimas nos olhos e ainda agora consigo ver a cara dele e consigo ver o coração dele a bater, porque a destruição dá-nos de facto uma certa raiva, o estado do mundo, o estado do que o pecado trouxe ao mundo, que traz morte, que traz doença, que traz dificuldade, que traz todas essas coisas que nós não conseguimos controlar, que fazem parte de um mundo que caiu, que está sobre esta maldição do pecado. Mas também lhe lembramos uma coisa, e eu espero que o Mário tenha ficado com isto em mente, é que nós ali naquele momento fomos as mãos e os pés de Jesus, nós fomos separados para lhe trazer um bocadinho de luz, trouxemos-lhe a vida no meio do cenário de morte em que ele estava, apresentámos-lhe a vida completa, Jesus. Ele tinha uma grande tradição religiosa também, como ocorre naquela zona bastante católica, bastante enraizada nos santos, e nós falámos acerca de Jesus e do amor de Jesus. E quisemos, obviamente, manter contacto com ele. E deu muito que pensar, e tem-me estado ainda a dar muito que pensar este encontro e esta interação. O Mário, como tantos outros, estava nas trevas, e a cada dia havia a lembrança de que ele estava naquela condição e naquele mundo, e é preciso a luz entrar, é preciso Jesus chegar para dissipar as trevas, para dissipar o sofrimento, para fazer crer, para ainda dar um brilho de esperança a pessoas que estão assim tão com a cabeça enterradas, na escuridão e rodeadas pelo sofrimento. E eu tenho pensado nisto e sei que isto é verdade e posso comprovar também na minha vida que Deus sempre tem pessoas alinhadas e prontas para intervir em situações de desespero das outras pessoas. Se creiam elas em Deus, não creiam, eu tenho a certeza que Deus tem sempre alguém disponível, aberto para ir e para trazer um pouco da sua luz à vida das outras pessoas. Isto pode ser nos nossos locais de trabalho, nas nossas esferas de influência, na nossa família. Tenho a certeza que na tua família há pelo menos uma pessoa que conhece Jesus, no teu círculo de amigos há de certeza pelo menos uma pessoa que conhece Jesus, na tua escola há pelo menos um colega, ou um professor, ou um funcionário que conhece Jesus, e no teu trabalho certamente há alguém que conhece Jesus. Eu tenho a certeza disto, que Deus tem as suas pessoas em qualquer lado e que as envia para minimizar o sofrimento e para trazer as boas novas a todos. A todos. Eu tenho a certeza que não é por falta de oportunidade. Eu creio isto no meu coração. Também já tive uma experiência há uns anos atrás, agora que estou a falar no mar e que estou a falar em Deus ter as pessoas em todo lado, de um outro rapaz que eu vou chamar João, que estava com muitas dificuldades ao nível da droga e também na altura eu tive a oportunidade de falar com ele, de o acompanhar em algumas etapas da sua vida e de lhe mostrar um pouco da luz de Deus também. E a verdade é esta, é que nem sempre as pessoas aceitam a luz, nem sempre as trevas dão lugar à luz. Às vezes a posição da dor, do sofrimento, da vitimização é demasiado confortável para se deixar. Eu lembro muitas vezes daquela passagem em que Jesus vai falar com aquele homem que está paralítico em Betesda e lhe pergunta se ele quer ser curado. Tu queres ser curado? Porque o sofrimento e a dor trazem uma componente em que é preciso exercitar esperança, fé, e a pessoa precisa de querer mudar em algumas situações. Tem sido uma realidade com que eu me tenho vindo a deparar. Nem toda a gente quer sair do poço onde está. É uma realidade. Por mais boas intenções que nós tenhamos, por mais boa vontade que nós tenhamos, por mais incisivos e digamos, autónomos que nós queiramos ser em tirar a pessoa da lama onde ela está, se a pessoa não quer sair, é muito complicado. E também me lembrei disso. Também me lembrei disso. Se bem que eu acho que no caso do Mário ele quer e quer mesmo comunhão, mas lembrei-me dessa questão também em relação ao João. E já estou a divagar, provavelmente. E essa foi uma das coisas que eu tenho feito. Outra que eu fiz foi, resolução quase deste ano, foi tratar daquilo que é possível, a meu ver. Eu acho que estava um pouco passivo em termos de, em termos daquilo que eu podia fazer, por exemplo, em relação à minha saúde, ao meu bem-estar, como é que eu devia lidar com essas situações, com algumas situações de cansaço, quase crónico e coisas desse género. E eu também já estava numa de quase, ok, se as coisas vão ser assim e vão andar assim, então que seja, e Deus dará a força. Mas a verdade é que as palavras da Ruth Graham ecoaram nos meus ouvidos mais uma vez. Trata daquilo que é possível e deixa Deus tratar do que é impossível. Então, da minha parte, aquilo que é possível é eu ir à procura daquilo que está em falta no meu corpo, aquilo que precisa de ser revitalizado e recuperado através da ajuda de médicos, medicamentos e o que seja, e deixar Deus tratar daquilo que é impossível. Quando eu chegar ao fim da linha das minhas possibilidades e das possibilidades daquilo que é natural, então Deus está lá para o resto, seja qual for o desfecho, não é? E então este ano já comecei, por exemplo, uma das coisas que eu comecei a fazer, foi a tratar de distúrbios do sono, porque um sono sem qualidade, tem muitas repercussões, e no meu caso já estava a ter repercussões mesmo muito, muito, debilitantes. E eu pedi a Deus, ok, Deus, gere todo este processo, gere toda esta fase e ajuda-me a encontrar os médicos certos, os tratamentos certos, as pessoas certas, porque se nós incluirmos Deus no meio dos nossos planos, eles são muito mais bem-sucedidos e têm digamos, têm a cobertura da graça de Deus. É melhor, é mais, eu acho que ajuda a descansar mais o coração. E foi isso que eu fiz, então fui ter um médico bastante bom que me receitou um tratamento para fazer durante alguns meses para alinhar o meu sono. Isto é só um detalhe da minha vida para vocês, mas acho que é importante. Ele deu-me vários conselhos também para fazer além desse tratamento, para eu investir na higiene do sono, não fazer exercício físico depois das 7 horas. Não olhar para ecrãs um pouco antes de ir para a cama, para começar a não comer muito à noite, coisas que nós até sabemos que devemos fazer e bastante práticas, mas eu acho que importa relembrar e no, na altura em que nós estamos com tanta distração, com tantas coisas a competir pela nossa atenção, tantos estímulos, eu acho que faz todo o sentido. Nós acatarmos. E tem sido super bom, sabem? Eu tenho colhido coisas muito interessantes disso, de disciplina, disciplinar o corpo, disciplinar a mente, não andar completamente à deriva, ter uma certa forma de fazer as coisas, de colocar alguma estrutura e alguma ordem, que às vezes também era complicado para mim. E estou muito grato a Deus por me dar essa oportunidade. Mas sim, isto é o que tem acontecido e eu peço-vos também, antes de terminar este expresso, que orem pelo Mário e por todas as famílias a quem falámos de Jesus. Isso é o mais importante. Isso é aquilo para o qual nós fomos chamados, para falar acerca das maravilhas de Deus e do seu reino, para sermos sal e luz onde quer que nós fomos. E eu vou-vos dar uma dica, o próximo episódio vai ter a ver com o tema Luz, vai estar relacionado. Eu já o tenho praticamente pronto, mas decidi dar os primeiros updates, antes de continuar. Vejo-vos na próxima semana e, se Deus quiser, claro. E já sabem, cuidem-se.